Senhor presidente, senhores senadores, quero inicialmente agradecer ao plenário pela aprovação do requerimento. É mais do que justo a homenagem que faremos à Rede Amazônica de Televisão, esse importante instrumento de comunicação indispensável para a integração da região amazônica. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, os acontecimentos de ontem nos mercados mundiais, nas bolsas de valores em todo o mundo, com a queda acentuada da Bolsa de Valores de São Paulo, e demonstra concretamente que, ao contrário do que se pensava, ao contrário, inclusive, do que a grande mídia dizia, jogando para debaixo do tapete a crise mundial que estava em curso, os acontecimentos de ontem e os acontecimentos da semana passada nos mercados mundiais mostram que, ao contrário, a crise está se agravando. O discurso genérico de que o nosso país está seguro e que não sofreria e não sofrerá os efeitos devastadores da crise econômica, me parece que estão desfeitos com a queda acentuada da Bolsa de Valores de São Paulo no dia de ontem. A crise global de 2008 foi marcada pela quebra de grandes bancos internacionais e foi, no meu entender, falsamente resolvida por meio de trilionários aportes dos governos que assim salvaram o setor financeiro, às custas do endividamento público. Mais uma vez, é a maioria da sociedade, é o setor produtivo que tem pago a conta da crise. Agora, não por acaso, a crise, mais uma vez, é crise do setor financeiro privado, que deságua numa gigantesca crise global. É concretamente uma crise internacional da dívida pública. Tema esse, senador Armando, que várias vezes nós temos tratado e debatido aqui no plenário dessa casa. Eu temo que, contrariamente ao que tenha sido dito pelo governo, que a sociedade, que o povo brasileiro, que o setor produtivo é que pague esta conta. O governo recentemente adotou, e eu saúdo, e nós estive presente no lançamento do pacote de benefícios para a indústria. Mas me parece que esse pacote ainda é incipiente para resolver o peso e as consequências da crise econômica mundial para todos nós. O governo tem mantido a política de ampliar o endividamento, as taxas à custa das mais altas taxas de juros do planeta. E, ao mesmo tempo, tem rolado sua dívida pública. Contraditoriamente, aplica centenas de bilhões de dólares, principalmente em título do Tesouro dos Estados Unidos, que não rendem quase nada e são frágeis, como demonstram os acontecimentos recentes na pátria norte-americana. Além de não renderem quase nada esses títulos do Tesouro americano, ainda financiam as políticas estadunidenses como salvamento de bancos falidos e a manutenção de uma máquina de guerra em várias partes do planeta. Acabamos, então, sendo um país endividado internamente, com gigantescos cortes de gastos sociais, para destinar metade do orçamento federal, é exatamente este o número, 45% do orçamento da União, é destinado ao pagamento da dívida pública às custas desta política fiscal, dessa política monetária. Ontem, a presidente pediu a nós, daqui do Congresso, do Senado, da Câmara, que não se aprove nenhum projeto que acarrete aumento de despesas devido à crise global. É um pedido feito pela presidente que significa concretamente o seguinte: a cristalização da política de ajuste fiscal. Essa política de ajuste fiscal já cortou 50 bilhões de dólares. Essa política de ajuste fiscal não permitirá o reajuste do salário dos servidores públicos nesse ano. essa política de ajuste fiscal não permitirá, por exemplo, a aprovação da PEC 300, que é uma proposta de emenda constitucional que poderia e deveria aliviar o arroz salarial de bombeiros e policiais militares que encontram o maior arroz salarial de suas histórias. Bombeiros e policiais militares que têm se manifestado em virtude do arroz salarial, como se manifestaram recentemente nas mobilizações do Rio de Janeiro. Essa política de arroxo fiscal impedirá, por exemplo, a regulamentação da emenda constitucional 29, que aumenta recursos para a saúde, principalmente recursos que deveriam ser aplicados em política de saúde nos estados e nos municípios. Estados como o Amapá, que muito precisam da ampliação de investimentos em saúde e a concreta e adequada investimento em saúde. O ajuste fiscal impedirá, por exemplo, a ampliação o aumento do investimento em educação nessa década para 10% do produto interno bruto. Este é o maior atraso que podemos ter. Nenhuma nação civilizada do mundo se inseriu globalmente, nenhuma nação civilizada do mundo cumpriu um papel de protagonista da cena mundial se não tivesse feito investimentos em educação. O Japão, os Estados Unidos, a Europa, em outros momentos históricos, já destinaram 10% do seu produto interno bruto em educação. Nós, em virtude da crise, em virtude do ajuste fiscal, corremos o risco concreto de um dos cortes ser nessa área. Em suma, vejam só, cortes em saúde, cortes na regulamentação da emenda 29, corte na ampliação de 10% do produto interno bruto em educação, impedimento de reajuste de servidores públicos, não aprovação da PEC 300, que investe em segurança pública e melhora o salário dos servidores militares. Em suma, é a maioria da sociedade brasileira, é o povo brasileiro que paga a conta da crise. Eu queria aqui suscitar uma instigante entrevista concedida nessa semana na revista, concedida nessa semana a Carta Maior, pela octogenária economista Maria da Conceição Tavares. Maria da Conceição nos lança um conjunto de alertas sobre os acontecimentos e sobre a repercussão da crise mundial, alertas esses que devem ser ouvidos por todos nós. Entre os alertas, antes de falar dos alertas ditos por Maria da Conceição, vamos lembrar que ao longo de 60 anos de vida, Maria da Conceição formou gerações de economistas e líderes políticos brasileiros. Entre esses líderes políticos estão a presidente Dilma Rousseff e o ex-candidato a presidente, senador e ministro José Serra. É importante ouvir os aconselhamentos dessa eminente economista, referência da economia brasileira. Diz Maria da Conceição que, diferentemente da crise ocorrida em 2008, esta crise tem características bem distintas. Primeiro, pela natureza arrastada, enrustida desse longo crepúsculo, o governo fica, mais uma vez, a tomar medidas pontuais. Tenta mitigar a questão do câmbio para evitar a concorrência predatória das importações. Mas isso tem efeito limitado. E por que isso tem efeito limitado? Continua a brilhante economista. O governo aperta os controles aqui, mas o dólar lá fora está derretendo. Textualmente, diz Maria da Conceição, ela afirma que o dólar está derretendo sob o peso da recessão e do imobilismo político de quem deveria tomar as rédeas da situação. Alerta também para o fato de que há diferenças desfavoráveis nas contas externas. As reservas hoje seriam basicamente formadas pela conta de capitais, não tanto pelo superávit comercial como era anteriormente. Isso significa que hoje são a contrapartida de algo fluido, capitais que não sabemos exatamente se representam investimento produtivo de mais longo curso ou se de fato são meras especulações capazes de escapar abruptamente do controle dos estados nacionais. a situação continua no alerta, a situação estaria mais próxima da Grande Depressão do início do século, do século XX, da crise econômica de 1929, do que do primeiro refluxo dessa crise econômica que nós tivemos em 2008. Ao mesmo tempo, a eminente economista, faz um balanço do governo Obama e destaca que Obama, ao contrário de Roosevelt e das lideranças políticas que foram responsáveis pelo New Deal e pela política keynesiana de resposta à crise econômica de 1929, que suscitou a recuperação econômica dos Estados Unidos em 1932, mas que recuaram novamente em 1937, a partir da adoção, de novo, da ortodoxia dos ajustes fiscais na economia, que só recuperou a economia capitalista global a partir da Segunda Guerra, tão diferente daquelas lideranças políticas norte-americanas dos anos 30 e dos anos 40, o presidente Obama tem demonstrado ser uma liderança política sem a força necessária diante dos setores mais conservadores e mais ortodoxos dos Estados Unidos, liderados pelos setores mais conservadores do Partido Republicano, pelo chamado Tea Party. Então, finaliza avisando que a crise pode ser longa, penosa e desagregadora. Cada vez que o capitalismo entra em crise, e as crises são fabricadas pela própria lógica do sistema, que ele é implícito e ele é vocacionado à crise, essas crises, ora provocadas pela superprodução, como foi o caso da de 1929, ora provocadas pela financiarização da economia, como é o caso concreto desta, é geralmente a sociedade que paga o preço e o pato da crise. O dito popular, inclusive, nos esclarece isso. Um país não quebra. Quem quebra é o povo desse país. É por conta dessa preocupação que eu me dirijo aqui à tribuna do Senado para dialogar com os senhores senadores, as senhoras senadoras, para dialogar para a necessidade de um conjunto de medidas que temos que tomar. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, no Brasil, logo surge alguns adeptos da ortodoxia econômica que defende a mesma receita, as mesmas ideias e práticas defendidas pelo Tea Party nos Estados Unidos, que, lamentavelmente, a elas o presidente Obama se curvou. Essas medidas são as medidas que levaram a este abismo econômico que vive o mundo hoje. Essas medidas apresentam sempre o mesmo remédio: corte de gastos públicos, corte dos direitos sociais e desregulamentação do capital. Eu venho aqui à tribuna para dizer que o caminho tem que ser exatamente o inverso da ortodoxia. O caminho tem que ser o caminho, inclusive, adotado em 1932, nos Estados Unidos, com a adoção do New Deal. O caminho tem que ser o inverso do receituário que nos levou a esse caos, que está nos levando ao fundo do poço econômico. Eu queria aqui destacar que o presidente dos Estados Unidos poderia muito bem ter responsabilizado a direita mais conservadora americana, tendo dito que a política de ajuste fiscal dos governos anteriores, e em especial o fato de ter levado os Estados Unidos à guerra nos governos anteriores, é que são responsáveis pelo enorme déficit fiscal dos Estados Unidos e por terem colocado, e por terem concretamente colocado os Estados Unidos, a Europa e agora o conjunto do mundo no meio dessa crise. Essa não é à toa que esta crise é resultado do recente pacote norte-americano, que desencadeia no mundo essa onda de desconfiança. O governo americano não tomou a medida com a firmeza necessária que tinha que ser tomado. Nós tivemos na semana passada uma quarta-feira dramática nos mercados mundiais. E ontem tivemos o aprofundamento dessa crise.